começou. No Mundo da Bola
Nacional.
Fique uma emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 12 de outubro de 2021. Feliz Dia das Crianças. Seja bem-vindo, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê se a camisa legal, se a povo do sul, a norte, liga, se eu não sou mais forte do esporte.
Mesa de áudio, Jorge Bruno, na produção Wagner Gomes e Luiz Ferreira. A nossa estagiária Tamires Deza, sob supervisão de Verônica Dalcanal. E a gente começa no Mundo da Bola falando da seleção brasileira, que na quinta-feira encara o Uruguai na Arena da Amazônia, em Manaus. Mais informações com Maurício Costa.
Depois de ter completado 100 jogos com a camisa da seleção brasileira, coube ao experiente Thiago Silva participar da primeira entrevista coletiva após o empate com a Colômbia, que acabou com 100% de aproveitamento do time de Tite nas eliminatórias da Copa. A partida foi marcada pela declaração de Neymar sobre possível aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo de 2022 e as críticas às decisões de Tite e o desempenho abaixo do esperado da equipe. O Brasil enfrenta o Uruguai nesta quinta-feira às 9:30 da noite na Arena da Amazônia, com uma pressão enorme em cima do camisa 10 e do técnico. E o zagueiro defendeu o atacante.
Ele tem essa autocrítica, ele se cobra bastante, mas só que a cobrança ela não é de acordo com o que ele faz dentro de campo e sim fora dele. Então ficou uma cobrança muito forte, né? Eu passei por alguns momentos aqui dentro, bem semelhantes, principalmente depois da Copa de 2014. Fui taxado aí como chorão, como fraco, e coisa que vai te machucando. E coisa que você sabe que você não é. Espero que ele não perca essa alegria dele, continue alegre da forma que ele é, porque é um moleque super especial, e quando ele tá alegre fazendo a coisa que ele gosta, ele dá conta do recado e desempenha o que ele sempre desempenhou na sua carreira, que é jogar bem, vencer jogos, dar passe para gol, enfim. Então, quanto mais ele estiver contente, melhor para nossa seleção.
Sobre Tite, Thiago Silva acredita que o técnico está no caminho certo.
A gente sabe que o momento não é dos melhores, embora a gente tenha conseguido resultado positivo, é momento do homem também testar uma ou outra situação, jogadores jovens chegando, o Antony e o Rafinha, que tem entrado bem nos jogos, tem demonstrado uma personalidade incrível, então é momento para o homem de alguma forma também testar, porque ele não testa, ele é errado, e se ele testa, ele tá errado também, sabe? Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, entender o lado dele também.
O confronto com o Uruguai marca o retorno da torcida brasileira nos jogos da seleção no país. A Rádio Nacional transmite o duelo a partir das 9 horas da noite com André Luiz Mendes na narração, comentários de Valdir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E é justamente o André Luiz Mendes que está comigo aqui no programa No Mundo da Bola. Tudo bem, Xará? Boa noite.
Boa noite, Xará. Um abraço para você e para os amigos do Mundo da Bola.
Qual a expectativa aí para esse jogo da seleção? Brasil que não vem jogando bem. Está aí com os resultados, ok, está perto da Copa, praticamente garantido, mas futebol que é bom tem faltado, né?
É, o objetivo é um, qualidade é outra, né? Em termos de objetivo, estamos bem. O negócio é estar no Catar e o Brasil está virtualmente classificado. A outra é jogar futebol dentro do campo. A seleção brasileira, eu tenho dito isso aqui mesmo no Mundo da Bola há algum tempo, que jogam futebol que não consegue convencer o torcedor brasileiro. Não é aquele futebol que a gente vê que flui facilmente. É um futebol truncado, futebol preso, sem liberdade. Basta ver que o Neymar acho que jogou a pior partida dele com a camisa da seleção brasileira. E tem gente dizendo que ele jogou bem. Xará, acredite.
Ah, não dá. Jogou mal, mas...
Quem também vai jogar bem sempre, né? Tem essa questão também. Acho que se cobra muito do Neymar que ele sempre seja fantástico, né, André?
Eu concordo com você. Lógico que a gente espera do craque que ele dê muito mais do que um jogador comum. O extra-série, ele é mais cobrado mesmo. E acho que o Neymar deva se acostumar com isso. Mas eu acho que tem menos cobrança para ele do que ele vem apresentando no futebol.
6h45 no horário de Brasília. E hoje tem Bragantino e Atlético Goianiense às 7 da noite no Nabi Abi Shedi, em Bragança Paulista. O Massa Bruta é o quinto colocado do Brasileirão com 38 pontos. Já o Dragão é o 11º com 31. A equipe paulista, depois de 6 jogos sem vencer, bateu o Palmeiras por 4-2 no final de semana. O técnico Maurício Barbieri fala sobre o momento do Bragantino.
Eu acho que essa questão dos 6 jogos, eu entendo, é um fato. O problema é falar 6 jogos sem ganhar e depois querer tirar conclusões daí, né? Eu acho que a narrativa tem que ser um pouquinho mais profunda. 6 jogos, contra quem foram 6 jogos, quais foram as equipes que atuaram nesses 6 jogos. Então, quer dizer, nesses 6 jogos aí que a gente não tinha sem vencer, a gente tinha enfrentado Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo e não tinha perdido para nenhuma dessas equipes, né? Então eu acho que é quando a gente vai contar a história, eu entendo que o fato ele é verídico, é preciso que a gente vá um pouquinho mais a fundo, né? Conte a história como ela é toda. Então em nenhum momento a gente ficou desesperado. É claro que os pontos, independente de com quem tenha sido, fazem falta, vinham fazendo falta. E a gente voltando a vencer mais uma grande equipe, eu acho que a gente dá mais um passo para mostrar o potencial que tem e se consolidar. Eu acho que a história, a narrativa que vocês podem contar agora, que a gente enfrentou os 2 finalistas da Libertadores e de 12 pontos a gente fez 10. É uma história bonita para contar.
Esse é o Maurício Barbieri, Bragantino, que é finalista da Sul-Americana, vai encarar o Atlético Paranaense. E no Atlético Goianiense, adversário do Bragantino, o segundo pior ataque da competição está preocupando. O Atlético Goianiense só tem um ataque melhor que o do Sport. O lateral esquerdo, Igor Cariús, reconhece que a equipe goiana precisa melhorar na parte ofensiva.
É isso mesmo. A gente sabemos que estamos pecando um pouco ofensivamente, mas a gente sabemos que o nosso forte é o conjunto. O nosso forte é o nosso, elenco, é todo mundo junto. Sabemos que é uma questão de tempo, mas também como setor ofensivo ajuda bastante o nosso sistema defensivo, que eles marca bastante lá na frente. Sempre, toda vida, a bola chega um pouco mais mascada para a gente ali atrás. Mas sabemos que temos que melhorar bastante nesse termo ofensivo do nosso time, definir, caprichar mais no último terço para a gente estar definindo em gol e saindo com vitória.
E a expectativa para esse jogo, André? Bragantino e Atlético Goianiense daqui a pouquinho às 7 da noite.
É verdade, é nítido que o Bragantino é infinitamente superior ao Atlético. Deve vencer o jogo, vem embalado uma vitória contra o Palmeiras e o Atlético realmente não tem demonstrado. Começou bem o campeonato, depois desandou.
E o Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova, tentando se manter no caminho das vitórias. E após o triunfo sobre o Atlético Paranaense, o técnico Guto Ferreira explicou como conseguiu motivar o grupo do Tricolor de Aço.
Só mostrar o que eles conquistaram esse ano. Não é fácil fazer o que eles fizeram até aqui. É uma questão de disciplina, assumir responsabilidades e entrega, foco. Então, o que eu busquei é mostrar para eles que eles tinham tudo isso, todos os ingredientes. É só botar em prática, mas um fazer pelo outro, né? E levantar o astral, deixar o ambiente um pouquinho mais leve, trazer positividade. Nós temos que ter um astral positivo, acreditando sempre. Positividade, torcedor do Bahia, acredita, vamos junto.
E pelo lado do Palmeiras, o atacante Dudu lamenta o tropeço na última rodada contra o Bragantino, justamente no retorno da torcida ao Allianz Parque, e fala da necessidade de se conquistar os 3 pontos hoje contra o Bahia.
A gente ficou feliz, né, da volta, triste pelo resultado, não era o que a gente esperava, mas a gente ficou feliz de ter a volta da torcida, de ter eles do nosso lado apoiando o tempo todo, o jogo todo. E depois eles vaiaram um pouco, mas estão no direito, eles vão lá, quer ver o Palmeiras bem, quer ver o Palmeiras jogar para vencer. Infelizmente a gente não conseguiu vencer o Bragantino, mas a gente conta aí com o apoio deles até nessa final da temporada. Importante a gente voltar a vencer, né? Tem muitos jogos que a gente não vence no Campeonato Brasileiro. A gente sabe da força do Bahia jogando lá em Salvador, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A gente espera que a gente possa estar bem focada para a gente poder vencer o Bahia.
9:30 da noite tem Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. André Luiz Mendes, o Bahia tentando se livrar lá dessa zona incômoda, lá na parte de baixo da tabela, tá tendo uma reação, e o Palmeiras que no Brasileirão não consegue decolar, hein, Xará?
Tá feia coisa pro Palmeiras, realmente não consegue. A derrota pro Bragantino retratou muito bem isso, o descontrole emocional do time do Palmeiras, a pressão é grande. Agora o Santos do Abel Ferreira é muito forte, viu, Xará? Ele tá pra cair 16 rodadas e não cai.
Pior que é.
6:51, tá na hora do
Momento Estádio.
Informações com Astrid Nick.
A brasileira Bia Haddad superou nesta segunda-feira a tenista número 3 do mundo, a tcheca Karolína Plíšková, por 2-0 e avançou para as oitavas de final do simples feminino do Master 1000 da cidade de Indian Wells, na Califórnia, Estados Unidos. O Brasil ainda contou com a vitória de Marcelo Melo, que garantiu a sua vaga nas quartas de final no torneio de duplas masculino. A World Voleibol anunciou um novo formato para as competições internacionais de vôlei de praia a partir do próximo ano. O circuito fará diversas paradas pelo mundo, assim como o atual formato, mas será dividido em 3 divisões: Elite 16, Desafio e Futuro. O objetivo é levar, além do esporte, uma experiência completa de entretenimento com música, comida e cultura praiana, no qual o esporte nasceu. A entidade internacional já confirmou algumas etapas, incluindo uma no Rio de Janeiro, em março. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
Momento Estádio, que faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta, às 7:40 da noite. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, destaque da Nacional, amanhã é o confronto entre Corinthians e Fluminense. E para esquentar o jogo, está chegando o Rodrigo Ricardo.
Corinthians e Fluminense jogam nesta quarta pela rodada 26 do Brasileirão. O Timão vem de derrota em Recife por 1-0 para o Sport. Já o tricolor carioca empatou sem gols contra o Atlético Goianiense no Maracanã. A Rádio Nacional transmite o duelo na Neoquímica Arena a partir das 8:30 da noite, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz, reportagem em plantão de Bruno Mendes. O técnico Silvinho deve contar com a volta do meia William entre os titulares corintianos.
Estava com desconforto muscular na minha coxa esquerda, na posterior, e fiquei esses dias em tratamento. Tentando me recuperar o máximo possível. Pude treinar, fazer um treininho bom ali, preparando já para esse próximo jogo, que é mais um jogo importante para nós em casa, e temos que fazer de tudo para conquistar os 3 pontos.
Já o Fluminense perdeu o Fred para a partida por conta de uma fissura no dedo do pé esquerdo. Raul Bobadilha é o provável substituto. Marcão também não vai contar com Lucas Claro e deve escalar David Braz na zaga.
A gente vai precisar de todos, então todos muito bem treinados, preparados, para pegar essa sequência. Aquele que tiver bem vai jogar, vai atuar, e todos eles muito focados naquilo que a gente determinar fazer.
A Arena Corintiana deve receber cerca de 15 mil pessoas esta quarta noite, mas a diretoria do Timão emitiu nota oficial pedindo à torcida o uso constante de máscara e o respeito ao distanciamento. O Corinthians foi advertido pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo em razão do descumprimento por parte de torcedores de normas sanitárias contra a Covid-19 durante a vitória contra o Bahia por 3-1. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
André Luiz Mendes, o Corinthians é favorito amanhã?
Não acho que o Corinthians é favorito, não. Acho que vai ser um jogo muito igual. Fluminense precisando se recuperar, o Corinthians também precisando se recuperar. E o Fluminense gosta de vencer jogo fora de casa. Então acho que vai ser um jogo muito igual, viu, Xará?
E amanhã também o líder Atlético Mineiro encara o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O experiente zagueiro Hever lembra do empate com a Chapecoense e prega respeito total ao peixe.
A gente sabe que o momento do Santos não é um dos melhores, né? O Santos é uma camisa tão pesada, né? Um clube tão grande como a equipe do Santos. Então a gente, sem sombra de dúvida, sempre vai haver o respeito com a camisa do Santos. A gente, rodadas atrás, a gente estava meio que nessa situação, né? O primeiro colocado contra o último colocado, e a gente viu que não é bem assim o futebol, né? Então, por mais que nós tenhamos a melhor campanha no Campeonato Brasileiro. A gente sabe da dificuldade que vai ser esse jogo diante da equipe do Santos. É, a gente tem que respeitar todas as equipes, mas o maior respeito é nós jogar o futebol que a gente vem jogando, né? Isso demonstra a força do nosso elenco, a força do Atlético dentro da sua casa, em busca de um só objetivo, que vai ser sempre a vitória.
Esse é o Hever, zagueiro do Galo. Por mais que o Santos esteja mal, é o Santos, né, André?
É verdade. Por mais que o Santos esteja mal, a camisa pesa, o Santos está aí, mas o Atlético Mineiro, xará, é amplo, franco e disparado favorito para vencer o jogo, até pelas atuações do Santos. Quem viu Santos e Grêmio, o jogo foi deplorável. O Santos fez um gol aos 46 do segundo tempo, num chute despretensioso do Marinho, que bateu no jogador do Santos, entrou e foi resolvido no VAR. Então o Galo é franquíssimo para vencer amanhã, deve vencer o jogo.
Só tem Atlético e Flamengo brigando pelo título, na tua opinião?
No momento, sim. Só Flamengo e Atlético Mineiro. O resto vai ser tudo coadjuvante.
E nos dois últimos jogos em casa, o Fortaleza foi derrotado pelo mesmo placar, 3-0. Atlético Goianiense e Flamengo superaram o tricolor cearense no Castelão. Amanhã, o jogo é contra o Grêmio, mais uma vez na capital cearense. O goleiro Felipe Alves fala sobre as dificuldades que o tricolor do PSI vem enfrentando.
Segundo turno do Campeonato Brasileiro é sempre mais difícil do que o primeiro. Não é porque o primeiro foi muito bom que o segundo tende a ser também. Eu acho que ganhar e perder faz parte. As equipes que estão embaixo da tabela estão fazendo tudo para sair da zona, para poder ocupar a posição de quem está acima da tabela. Acho que hoje a parte de baixo do Campeonato Brasileiro está muito mais disputada do que a parte de cima. Então, é futebol. Futebol não tem lógica, não tem muito segredo, e a gente sabe que é difícil o tempo todo. E o segundo turno é sempre mais difícil do que o primeiro. Então, tá atento a isso e procurar recuperar esses pontos perdidos o mais rápido possível.
Felipe Alves fala como o Fortaleza encara o Grêmio, adversário que se encontra na vice-lanterna da competição.
Cara, é pressão todos os jogos o tempo todo. Eu acho que não só pro Grêmio, pra gente também. Tem dois, três jogos que a gente não ganha em casa. Então, é pressão pra eles que estão na zona, que tem jogo a menos. É pressão pra gente que não ganha em casa ainda desde quando voltou o torcedor. Eu acho que esse é o Campeonato Brasileiro. Não tem pra onde você correr. Você tem que resolver o problema quarta, você tem que resolver o problema domingo, você tem que ganhar quarta, você tem que ganhar domingo. É a sequência que a gente tem, é o futebol, é o segundo turno. E Campeonato Brasileiro é isso. Você tem que dar o seu melhor todos os dias, todos os jogos, e fazer valer a pena a superioridade e ter calma, tranquilidade, que as vitórias vão voltar a acontecer.
E aí, xará, Fortaleza e Grêmio?
Pau com formiga, parceiro. Coisa tá feia. O Fortaleza tá um bagaço dentro de campo, tem demonstrado isso, que o time tá cansado, e talvez seja esse o fruto das atuações ruins. E o Grêmio tá ali naquele negócio do dedinho pra cima, que só falta o dedo pra cair dentro d'água, o resto do corpo já tá lá. Vai ser duro, viu, Chara?
E como última informação, o Tite treinou a seleção brasileira hoje com a seguinte formação pro jogo de quinta: Ederson no gol, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alexandro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. André Luiz Mendes, um abraço e até a próxima, hein, amigo?
Valeu, Chara, um abraço.
Fechando no Mundo da Bola desta terça-feira, 12 de outubro de 2021. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente volta, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.